gente, o meu Williams começa agora mais um Pod Popper.
Oi, gente, meu nome é Igor e... acabei de fazer um sinal com as mãos aqui. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Glauber?
Hoje nós vamos falar sobre Um Lugar Silencioso, o filme maravilhoso, dirigido por John Krasinski, gato barbudo.
Exatamente, vamos falar de Lugar Silencioso, um filme de suspense maravilhoso. O Glauber já falou isso aí, só tô repetindo. O Glauber já falou isso tudo. Então, vamos falar, mas antes de falar... temos o quê, Glauber?
Antes de começar o programa em si, temos recadinhos bem breves, tá, gente? E-mail, contato@podpop.com.br. Você que está ouvindo, que gosta da gente, que quer, manda um e-mail. Pra você que gosta de umas redes sociais, corre no Facebook, facebook.com/mundopodpop. Esse já é o podcast 78. 78. Não, acho que é o 9, Igor. Ah, não, o Pius não conta, né? 78, então a gente já tem... contando com o Pius, a gente já chegou na margem dos 100 podcasts gravados. Então, assim, tem muito conteúdo legal. E como tem muita coisa, a gente sempre posta no Facebook pra galera saber o que que tem, né? Pra poder ouvir e tal. Então, corre pra lá. E se você é o primeiro que você ouve e você queria ouvir trechinhos de outros podcasts, vai pro Instagram, que é @podpop_, e lá a gente coloca trechos de 1 minuto dos podcasts que a gente gravou desde então. Aí a gente vai colocando toda semana um pedacinho de um podcast, além do podcast da semana. Óbvio.
E tem o nosso canal no YouTube também, que a gente tá começando a fazer vídeos faz um tempinho já. Mas são vídeos bem bacanas, bem interessantes, que complementam o conteúdo do nosso podcast.
Exatamente.
É só você, se você já tá no site, só você ver aí, tem o Pod Pop em vídeo, tem todos os vídeos lá. Entra, se inscreve no canal e aprecie.
E, gente, compartilha também, porque compartilhar ajuda a gente a ficar mais conhecido, mais gente.
É, óbvio. Então vamos começar.
Sinopse do filme, Igor, por favor.
Sinopse do filme. Porque isso daqui é muito estranho, porque a gente tá fazendo um podcast de um filme que não tem muitas falas, de um filme que o nome do filme é Um Lugar Silencioso, que você tem que ficar quieto. Mas nós não estamos quietos, nós estamos usando a nossa voz. Sendo que isso é totalmente contrário do filme. Por quê? Porque olha só a jogada que eu já fiz. Porque o filme conta a história de quê? Conta a história de, talvez, um futuro, não sei, é uma outra...
uma distopia, né?
É, um outro universo, em que existem monstros no planeta, certo? Só que, pra não chamar a atenção desse monstro, você não pode fazer barulho, porque os ouvidos desses monstros são muito sensíveis. Então, as pessoas que vivem nesse mundo, elas fazem de tudo para não fazer barulho. Ou seja, o filme aborda só uma família, né? Então, só mostra essa família. Que eles se comunicam por linguagem de sinais, eles andam com os pés descalços para não fazer barulho, eles não falam. Então, o filme é sem fazer barulho. A partir do momento que eles fazem barulho no filme, a porra começa e os caralho vai pra puta que pariu.
O filme, ele foi uma grande surpresa. Ele é da Paramount, o estúdio que tá atrás do filme. Ele foi uma grande surpresa, por quê? O filme custou só $17 milhões, o que sério, gente, é muito pouquinho pra um filme de Hollywood. E aí, no mundo todo, ele arrecadou $213 milhões, e só na América do Norte foram $134.8 milhões. No primeiro final de semana, ele já tinha arrecadado $50.2 milhões, então assim, mais do que o dobro do que ele custou. O índice de aprovação dele no Rotten Tomatoes, que é aquele site que agrega críticas do mundo inteiro, né, sites que tem críticas de filmes e tal, ele tem 96% de aprovação. Então, tipo, os números surpreenderam muito. O estúdio não imaginou que seria esse sucesso, né? Até porque é o segundo filme que o Krasinski dirige. O primeiro filme foi um total fiasco. Vou falar dele daqui a pouquinho. E um grande feito também do filme, que isso é muito difícil de acontecer, foi que na semana de estreia ele saiu em primeiro lugar. Aí na segunda semana que ele tava em cartaz, estreou aquele Rampage lá com o
The Rock,
aquela porcaria lá. Só faltou ter Sharknado no meio. E aí o Rampage ficou em primeiro lugar, por incrível que pareça. E aí na terceira semana, o Um Lugar Silencioso voltou pro primeiro lugar. Tipo, isso é muito difícil de acontecer.
E o filme é muito bem pensado. O Krasinski, que é o ator principal, ele também dirige o filme, na verdade, e escreve uma parte do roteiro. Ele recebeu o roteiro quando ele estava gravando outro filme.
Eles estavam gravando uma série, na verdade, a série da Amazon.
A série da Amazon?
É, ele vai ser o protagonista da Amazon. E aí os mesmos roteiristas que tá trabalhando com ele e produtores, né, que trabalham com ele na Amazon, convidou ele pra poder atuar nesse filme, primeiramente. Aí o Krasinski olhou o roteiro, gostou tanto que ele falou assim, meu, será que eu posso fazer algumas mudanças? criança, né, solteiro. E aí eles ficaram surpresos com a visão criativa do Krasinski. Que eles falaram, meu, tipo, depois de você ter falado tudo isso aí, essas ideias, pode mudar o que você quiser. E aí o Krasinski falou, bom, eu gostei tanto desse roteiro que eu queria dirigir. Aí os produtores ficaram, beleza, só vem e tal. E pra eles também é melhor, né, porque é um gasto a menos. Eu imagino que você faça um pacote de...
Ele ganha dois salários, né, Cláudio?
Não, sim, mas eu imagino que você faça um acordo, né, pro cara poder, pra poder sair mais barato. O John Krasinski, ele fez várias mudanças no filme, tanto que, inicialmente, no roteiro original, havia um flashbacks em que essa família conversava entre si. Então, ele transitava entre o presente e o passado. E a... Ah, não, eu ia falar um spoiler agora, mas enfim. Uma coisa importante que acontece no filme, eles tinham colocado nos flashbacks. Aí o Krasinski falou assim, meu, não, vamos colocar tudo no presente, porque a pessoa quer seguir, tipo, aquela ideia de que ela tá acompanhando a história e tal. E a ideia de colocar areia no chão foi do Krasinski. Foi ele que imaginou como é que eles poderiam fazer uma maneira... Ah, não é. Nas primeiras cenas aparece areia já. Primeira cena.
Mas é um spoiler, tá no filme, a gente não falou do filme ainda, calma.
E, gente, areia, vocês não sabem nem onde estão areia, calma. Who are we? If we can't protect them, we have to protect them. Bom, o roteiro, ele era um roteiro muito enxuto, ele tinha só 67 páginas, o que, tipo, é um roteirinho bem curto, e de páginas com diálogos...
Pra você que não tem ideia, num roteiro, cada página vale mais ou menos por um minuto.
E, assim, o roteiro, ele era composto não só da coisa tradicional, né, texto, nananã, descrições, mas ele também tinha alguns desenhos e mapa, e até um mapa dentro do roteiro. E o roteiro, as páginas de diálogo do roteiro eram entre 3 e 4, então imagina um filme com 67 páginas de roteiro, ter só 3 e 4 páginas de fala. Então era um desafio muito grande pro Krasinski, né? Porque um filme onde você não tem fala, a grande responsabilidade da condução do filme é justamente, justamente na mão do diretor, né?
E como o nome do filme é Um Lugar Silencioso, é claro que o filme seria silencioso. Isso daí é meio óbvio. A maior parte do filme é em silêncio. Isso daí não é surpresa pra ninguém, porque o nome do filme é Lugar Silencioso, tem que ter silêncio. Porém, eles conseguem usufruir muito bem da parte sonora do filme. Por quê? Porque eles sabem brincar muito bem com o silêncio e o som. Quando o som vem, o bagulho bota pra fuder. Você chega e se assusta a primeira vez que acontece som no filme. E isso dá uma tensão a mais no filme. Porque todo mundo sabe que o audiovisual é muito focado... O pessoal acha que audiovisual, cinema, é só focado no que tá aparecendo na tela. Mas, tanto pelo nome do negócio, que é audiovisual, o áudio é uma das coisas principais do filme, na verdade. E tem gente que esquece o áudio. E o Krasinski não. O diretor, ele acertou muito na parte do áudio do filme. Todas as partes de ação, todas as partes em silêncio funcionam muito bem. Tem cenas assim que só tem o som do ambiente. E também o principal, quando eles mostram a filha dele surda, né?
É, e aquela atriz, ela é surda na vida real mesmo, de verdade. Tanto que o Krasinski brigou muito, brigou assim, entre aspas, né? Ele fez muita questão de ter alguém surdo no elenco, porque ele falou que isso traria uma outra profundidade pra história. E aí, essa atriz, ela tem 15 anos na vida real, eu imagino que ela deve ter uns 13 no filme, eu não lembro direito. Mas ela mandou uma fita que ela gravou em casa com um teste, né? Porque esse filme não teve audições, todos os atores foram convidados, escolhidos, enfim, a dedo. E aí ela mandou essa fita e aí eles tinham visto um pedacinho de um filme que ela tava gravando também, que tava na pós-produção. Eles falaram, meu, é essa atriz. Tanto que foi essa atriz de 15 anos que ensinou pro elenco e pro diretor a linguagem de sinais que eles iriam usar no filme. Isso é bem legal porque eles dão uma veracidade maior, né, pra história que eles estão contando.
E essa parte dela ser surda funciona muito bem no filme, porque toda vez que a câmera pega a visão dela, né, o ambiente fica em silêncio total, assim, fica realmente mudo, você fica na visão dela como se você também fosse surdo-mudo, como ela é. Isso funciona muito bem no filme. É, e o Krasinski falou que ele pegou o filme, porque o Krasinski, pra quem não sabe, o John Krasinski, o ator, ele é comediante, né? Ele já fez o The Office.
Ele, inclusive, dirigiu 3 episódios do The Office.
Dirigiu 3 episódios do The Office, e ele pegou o filme porque ele gostou muito da história da família. Ele achou que era um filme de família, não um filme de terror. Mas... tinha os elementos de terror e tal, e funcionou muito bem, igual o Gabriel falou, fez muito sucesso. Mas ele queria focar mesmo na família, porque ele tem a família dele com a Emily Blunt, que é a outra atriz também principal, que eles são marido e mulher, né? E se você perceber na história mesmo, a história é muito calcada na família, não muito no terror, no suspense. É claro, tem suspense, tem terror, funciona muito bem, mas a família é o principal.
Os produtores e roteiristas disseram que eles ficaram muito surpresos com a entrega do Krasinski, porque eles falavam que ele não é o tipo de diretor que você, tipo, consegue ficar brincando, e no sentido de dia, assim, de você, tipo, perguntar as coisas e ele não saber, dele ser meio avoado. Eles falaram que, assim, se você perguntasse por que que uma cadeira tava posicionada de certa maneira no canto de uma cena, ele te falava por que cada coisa tava em cena, o que aquilo representava pra família, o que aquilo significava pro contexto do ambiente. Então, Krasinski realmente se dedicou pra caramba pra esse filme. E é legal porque eu achei isso interessante. Eles filmaram em Nova York, no estado de Nova York. Eles encontraram uma fazenda lá. Assim que eles encontraram, eles já reservaram.
Porque o filme se passa numa fazenda.
É, gente, se passa numa fazenda. Ele é todo, tipo, bem rural, né? E aí eles filmaram numa fazenda. E aí, assim que eles encontraram, eles tiveram que plantar. Aquele milharal não existia na fazenda.
Tem um milharal na fazenda.
Eles tiveram que plantar um milharal. E é bem grande, gente. Aí tiveram que plantar. E aí, tipo, meio que fizeram uma logística pra quando eles iniciassem as filmagens, o milharal tivesse grande. Isso é bem interessante.
E o Krasinski falou que escolheu gravar uma fazenda, ou bem de fazenda, quando ele tava escrevendo o roteiro, porque ele achava que o ambiente da fazenda, o ambiente rural, dava mais sensação de vazio, de solidão. E mostrava mais que a família, como a família tava sozinha naquele ambiente todo, naquele mundo todo.
A produtora desses produtores, ela é do Michael Bay, olha só.
Produtora desses produtores?
Desses produtores do filme, porque todos os produtores vêm de uma produtora, né?
Sim.
É a produtora do Michael Bay.
Tanto
e ela
aparece
tem...
nos créditos, produced by Michael Bay.
E ela tem a fama de dar chance para diretores que só, tipo, ou que nunca dirigiram nenhum filme, ou que dirigiram um ou dois filmes, dar chance para diretores novos. E o Krasinski, se a gente for olhar o mini micro currículo dele como diretor, tipo, é um leve fracasso, porque ele dirigiu uma dramédia com a Anna Kendrick, que ele também era um dos protagonistas, e a dramédia arrecadou $1 milhão só. Então, assim, foi uma surpresa não só pro estúdio, como pro próprio Krasinski, né? Porque ele deve ter olhado e falado assim, meu, como assim eu consegui um feito grande? Porque ele não é nenhum diretor famoso, e ele se mostrou tão competente que ele já tem um novo filme na casa, na Paramount, que vai chamar Life on Mars, que vai ser um sci-fi de uma...
Um safari.
Que vai ser um sci-fi de uma colônia na Terra, que é uma mulher que... Enfim, é baseado num curta-metragem, e aí ele já tá como diretor.
Com a mesma equipe do...
Isso, e vai ser com a mesma equipe, com os mesmos produtores e tal. Eles ainda não têm roteiro pronto, mas a equipe e a direção já estão acertados.
E a Emily Blunt também, que é a mulher dele, decidiu fazer o filme. Na verdade, ela não ia fazer o filme, ia ser uma outra atriz. Só que depois que ela leu o roteiro, ela pediu para o marido para liberar ela fazer o filme. Ela falou que não queria fazer porque ela tava terminando de gravar o Mary Poppins, da Disney, e ela tava num ambiente muito relax, ela não queria ir para um ambiente pesado. Só que aí ela gostou do roteiro e começou. E para quem não viu o nosso podcast, tem um podcast do livro Caixa de Pássaros. A história parece muito puxada do Caixa de Pássaros.
Só que em vez de brincar com a audição, eles brincam com a visão. Né?
Obrigado por me cortar, Glauber. Isso mesmo que eu ia falar. O Caixa de Pássaros briga muito mais com a visão, porque eles estão no Caixa de Pássaros, eles falam, eles estão brincando no livro, que é muito mais imaginativo, muito mais fácil, né? Agora, no audiovisual, que você usa bastante a visão, é mais fácil você brigar com a parte do áudio do que com a parte do visual mesmo. Senão o filme todo seria preto.
E é uma história maravilhosa que, inclusive, a Netflix vai adaptar a Sarah Paulson e
Caixa
a
de Pássaros. Sim.
Exato, Caixa de Pássaros. A Sandra Bullock vai ser a principal, a Sarah Paulson também vai estar co-estrelando, e eles já gravaram o filme, a gente só tá esperando mesmo sair o trailer pra ver como é que eles resolveram, né, porque...
Tem o nosso podcast lá, ouça lá que...
Eu vou colocar no post, tá, gente, lá embaixo pra vocês. Who are we? If we can't protect them,
we have to protect them. Agora vamos pra parte com spoilers. Já deu sem spoiler, a gente falou muito de bastidores, vamos com a parte com spoilers. Vamos lá, Gabriel. Vamos começar com os pontos fortes. Pontos fortes que você achou, Gabriel, do filme. A gente já falou de alguns com spoiler, mas sem spoiler, mas vamos falar com spoiler. Não quer falar? Vou falar então.
Calma.
É um ponto forte que eu achei que já começou o filme com a porra toda, que nem eu gostei, que nem a coisa que eu gostei no It, a coisa, foi o prólogo, né? O prólogo é o que ocorre antes de aparecer o título do filme. Quando a criança morre. Nunca imaginei que ela ia morrer, e isso já me deixou caralho, mano. Puta
eu,
que
eu pariu. Eu super achei que ele ia conseguir chegar a tempo.
Sim,
eu achei
sim.
Que, porque eu falei, gente, tá no começo do filme, ninguém vai morrer nesse filme.
Só que aí eu lembrei que no trailer aparecia duas crianças,
então,
e no filme tinha
assim
três.
Mesmo. Eu falei, ué, mas aparece... No começo que a criança tá correndo, eu falei, gente, vai ter mais um.
No filme tinha três, né? E é bacana porque ele já introduz a ambientação do filme, já mostra como que vai ser, que é tudo em silêncio, tananã. E já mostra a ameaça do filme já, meio por flash. E já mostra o que eles têm que fazer para não... para não ser atacado pelo monstro. É. E ao mesmo tempo eles dão mais carga pros personagens.
E assim, em poucos minutos eles conseguem explicar coisas muito complexas, tipo, que momento existencial eles estão ali, né? Então, tipo, numa atacada só você descobre que eles têm já o hábito de ir naquele lugar encontrar remédios, comidas, eles sempre estão andando junto quando eles fazem esse tipo de coisa, uma criança está aprendendo porque ela fica meio nervosa, então assim, eles já dão várias coisas da história que você já, tipo, numa atacada só você já entende, já tá, tipo, aconteceu alguma coisa, não tem ninguém na rua, o pessoal tá passando, tipo, meio que não tem comida suficiente, então eles vão lá, nanana. Então eu achei isso muito legal porque é uma grande característica dos filmes mais independentes, que eles têm que resolver as coisas muito mais rápido e assim, com o mínimo de recursos possível, justamente porque eles não têm grana pra investir. E geralmente os filmes independentes e os filmes com baixo orçamento tendem a ser mais originais e mais bacanas justamente por isso, porque obriga os produtores, os roteiristas, os diretores, o pessoal de sets e tal a serem mais criativos nas soluções, né? Porque quando você tem dinheiro, tipo, bota só um CGI ali, bota a parede verde ali, não sei o que. Eu achei legal porque o filme já começou mostrando a que veio.
É isso que serve o primeiro arco do filme, né? Pra quem não sabe, o filme é dividido em três arcos, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, que nem a redação que a gente tem que fazer no Enem. E a introdução do filme, primeiro arco, é muito bem feita. Assim, no prólogo já explica muita coisa e já desenvolve já a relação do Krasinski com a filha, que vai ser desenvolvida mais pra frente também. E já desenvolve também por que ela tem outro filho, por que ela vai ter outro filho, por que eles estão mais cuidadosos com outro filho e por que eles têm tanto medo dos monstros, quem são esses monstros. Eles já introduzem.
E a passagem de tempo também foi bem sutil, né? Foi muito legal porque eles usaram, tipo, o cabelo das atrizes e tal, a barba do
cara. A barriga da
a
menina
barriga,
também.
Assim.
Outra coisa que a gente falou da parte sem spoilers com spoilers, a parte de o fato de filmar ela e ela ficar sem som. Muito bacana isso daí. Porque a primeira vez que acontece, você acha que é até um erro no cinema. Você fica... O que tá
acontecendo? Ah, meu Deus do céu, a projeção caiu.
É, mas aí depois quando aparece de novo, você fala, ah, é uma sacada dele, assim que vai ser sempre. E é assim mesmo, tanto que tem várias cenas que ela tá tipo no meio do ambiente assim e tá mó mudo, sem nada e tal, sem som.
É, e os bons filmes, eles, nada ali é alheio, né? Então você vai entendendo que lá na frente o fato ela não ouvir nada vai, tipo, de uma certa maneira colocar ela em risco, mas mostrar que ela pode ser muito mais útil do que a gente tá achando.
Porque o fato
que
dela...
é a cena do monstro, que ela tá de costas, e o monstro tá, tipo, muito perto dela, e aí pra dar interferência aqui.
É, o fato dela ser surda foi o que acarretou ele construir mais negócio e ele descobrir como, por acaso, né, como parar com os monstros, né? Como
ela descobriu sozinha, né?
Não, ele descobriu, né? Porque ele que criou a máquina, né? Só que ela que
não,
sacou
mas
que...
ela que se ligou. Foi ela que
não,
se
foi,
ligou.
Mas foi
ele,
ela
ele
que
nem
sacou.
Sabia.
É, mas foi ele que criou a maquininha.
Ah, não. Sim.
Aí ele sabia que tava com um defeitinho já, só que ele deixou. Só que
ele
aí
tava
ela...
fazer um negócio perfeito.
Ela que sacou que o negocinho unido da máquina que o pai tinha feito pra ela, ocorreu isso.
E uma cena que eu gostei muito também foi a da cachoeira, que ele leva o filho e tal.
Puta, muito linda essa cena.
E aí eles trocam um momento de pai e filho ali. E aí, quando você vai pra cena da Emily Blunt, que ela tá no quarto cheio de água, ela se esconde numa parede d'água também. Pro monstro não ouvir o barulho.
Sim,
então, tipo,
sim.
Ah, então eles ensinaram a gente que quando tem um barulho muito forte, o outro anula e tal, e isso é muito legal.
Aí
porque
sentir,
você vai vendo muito mais qualidade no filme, porque ali você vê o cuidado que os roteiristas têm de não fazer você perder tempo, né? Não fazer você ver umas coisas pointless e tipo...
Eles introduzem todos os elementos, né?
É, porque o momento da cachoeira, além de ser útil pra história, ele é muito bonito, né?
Uhum.
A relação dos dois ali.
Eles até introduzem o negócio da luz lá na fazenda, porque no começo que aparece com uma luz amarela e você nem sabe...
Fica sem entender aquele monte de lâmpada,
é,
né?
Aí, mas depois quando muda pra vermelho, você fala, tá, é só pra avisar pra eles pra partir da luz, já como os bichos não veem, só ouvem, eles conseguem,
luz, eles
pela luz já percebe que estão em perigo ou não.
Uma outra solução legal é que, gente, pra quem não sabe, a Paramount já confirmou o segundo filme, tá?
Merda.
Um Lugar Silencioso, parte 2. Queríamos que eles explorassem nessa segunda parte, como com certeza vai ter um orçamento bem maior, é essa relação deles com outras famílias, porque a gente vê que quando o Krasinski, o personagem do Krasinski sobe lá na caixa de milho, né, no negócio de milho, ele acende uma fogueira e aí, tipo, outras famílias também fazem a mesma coisa pra, tipo, todo mundo falar, ó, estamos todos vivos, estamos todos ok. Uhum. Mas aí o Igor fez uma observação quando a gente assistiu, que no final, quando a menina tenta acender o negócio, ela olha em volta e ninguém acende. Uhum. Então a gente fica naquela coisa, tipo, ai, meu Deus do céu.
Aí você não sabe se eles foram atacados pelos bichos, porque naquela hora já tinha aparecido um monte de bicho na floresta, já?
São só três naquela área. Apareceu no jornal. Região, tem três monstros.
Mas aí ninguém sabe se eles já foram atacados ou se eles só estavam com medo mesmo de mostrar, porque eles já tinham ouvido os fogos de artifício, né?
Então, é, pode ser isso.
Então ninguém sabe.
E pelas contas, tipo, elas mataram um e tinham mais dois, né?
Elas mataram um.
Aquele que matou...
Elas mataram dois, na verdade.
Que matou
dois
o marido. Morreram. Ele morreu?
Não, eles mataram dois. Elas mataram só um.
Que foi o que matou o pai.
Faltaram dois.
Então, acho que os dois estavam entrando e a hora que ela... Que termina a cena final, que ela coisa a arma, os dois estão entrando na casa.
É.
Que a menina se prepara pra colocar.
É pra colocar no alto-falante,
achei,
né?
Achei bem legal aquela cena. Eu, a maneira como terminou o filme foi muito boa.
Uhum. Acabou meio num ganchão, né?
É.
Eu acho que não tem muito ponto ruim assim no filme. Tem pontos bem legais no filme. A relação de toda a família é bem, bem legal.
Sim, e assim, como é um... eu sempre defendo muito elencos reduzidos. Tipo, em novelas isso seria maravilhoso. Em séries brasileiras também seria legal.
Elenco que
é
seduzido?
É, elencos reduzidos.
Ah.
Porque assim, você tem um elenco com 4, 5 personagens, né, se você contar o menino que morreu. E aí você tem 2 horas pra desenvolver essa relação, sabe? A maneira como a mãe cuida da filha, a filha cuida da mãe, e você consegue separar eles. Então, tipo, tem momentos da mãe e do menino que eles conversam, aí tem momentos do pai e do filho, do pai e da filha. E isso é muito gostoso porque a boa história é feita de bons personagens, né? E se você não consegue desenvolver o personagem, logo a história acaba ficando uma merda. Então, é legal, eu espero que eles não caguem no segundo, porque como vai ter um orçamento maior, eles vão poder contratar outras pessoas e até atores mais famosinhos e tal. Eu espero que eles não caguem isso e mantenham essa coisa de ficar pequenininho, de ter uma coisa reduzida, porque realmente a maneira como eles desenvolvem, e não só os personagens, mas os contextos de cada um, né? A menina lidando com a culpa, a mulher, tipo, dividida entre uma nova vida dentro dela e o luto pelo filho, o menininho naquela coisa de, tipo, ah, eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu também tenho que ser o homem da família com meu pai, porque ele não vai estar sempre aqui e tal. E isso vai sendo construído de uma maneira, e quando chega no ápice que o pai morre, a gente vê que realmente o lugar de homenzinho da família e tal vai ficar pra todos eles juntos, né? Porque todos eles têm um papel
também
a desenvolver,
os,
né?
Os arcos principais, os arcos mais legais, até todos têm um arco legal, mas os arcos mais legais são dele, do pai e da filha, né? Porque a filha se sente culpada por ter matado o filho, e o pai, ele não acha que a filha foi culpada,
mas ele se sente responsável por manter todo mundo seguro.
Por manter todo mundo seguro. E ele ainda fica abalado porque a filha se sente culpada, ele não quer que a filha se sinta assim e tal, ele quer ter uma relação mais próxima com a filha, ele quer ajudar ela, ele faz o bagulho pra ela, ela joga fora, ele fica triste pra caralho.
É, e o legal é que eles
e o paizão da porra.
Paizão da porra. E eles interconectam isso porque é uma família muito unida, e aí você vê a união deles naquele diálogo do menininho com o pai, que ele não usa o tempo com o pai pra tipo, ajudar a relação dele mesmo, mas mais pra, tipo, abrir os olhos do pai pra relação dele com a irmã. Eu achei isso muito lindo, assim, dele ter aquele tempo com o pai dele, ele fala assim, nossa, mas você precisa falar pra ela que você ama ela, né? Porque ela acha que você culpa ela e tal, né?
E como...
Achei isso muito sensível.
E como o pai falece no final, né? Morre, é assassinado. Ele é o cara que é mais bem construído no filme inteiro.
Sim,
pra gente...
E você sente a falta.
Quando o cara morre, você sentia a falta dele. Porque, pô, o cara fazia os negócios pra filhos, o cara treinava o filho dele. O cara levava o filho pra cachoeira e conversava com o filho dele na cachoeira.
Ele era um marido zeloso, né?
Ajudava a esposa, chorou quando a esposa lá quase morreu, fez o quarto lá pra esposa levar o filho, fez o bagulho com álcool de higiene pra esposa colocar o bebê quando o bebê nascesse, pra ele não
fazer
barulho.
Nossa, aquilo muito, tipo,
muito bem pensado.
E dá uma agonia, né, porque o bebê acabou de nascer e você bota ele numa caixa e tá chão, não.
Então a construção dele tinha que ser mais bem feita pra quando ele morresse ele sentisse, e o que acontece, todo mundo chora quando ele morre, principalmente quando ele faz aquele sinalzinho do coraçãozinho falando que eu amo você,
sim.
E ele dá aquele grito. Eu assisti dublado, o grito foi bem zoado, mas espero que o legendado tenha sido bem melhor.
O legendado foi bem melhor, quando eu tenho dúvida disso. E assim, por que que a gente faz tanto ódio a esses filmes mais pequenos?
Né?
Ódio, homenagem. Por que que a gente coloca
no pedestal?
Vamos falar português. Porque a gente tá vivendo uma era de super-heróis, não tô falando que isso seja ruim.
É maravilhoso. A gente tem 35 podcasts.
Mas assim, a gente tá vivendo numa era de muito reboot, de muito remake, de muito uns roteiros bostas, uns negócios lixo ganhando orçamentos estratosféricos. E aí chegam uns roteiristas com uma história pequena, com um orçamento pequeno, com uma história gostosa.
Original,
que é muito difícil hoje em dia, né? Você ter algo original. E quando a gente fala original, é desde a abordagem até a história, personagens e tal. Então, por mais filmes como esse, e assim, é óbvio que tem que ter o equilíbrio, né? A gente vai sempre ter os blockbusters, mas tomara que o Hollywood também faça esses filmes menorzinhos, dê chance pra caras que nunca dirigiram, pra atores se dirigirem, porque, gente, quem melhor pra dirigir um filme do que um cara que já teve, que está sempre do outro lado da câmera, né? Que entende os outros atores e tal. A grande sensibilidade do Krasinski é muito essa, né? Porque ele falava que nas cenas da Emily Blunt, ele, tipo, ficava só olhando, né, Igor? Na cena do parto, por exemplo.
Na cena da Emily Blunt, ele só ficava olhando. Ah, ele não precisou dar toque pra ela, porque ela já sabia fazer tudo. Ele nem precisava dar toque direito. Mas, é claro, ele dirigiu os atores, é óbvio. Ele teve
que dar os toques. E aí, que ele ficava até meio assustado quando a Emily Blunt, tipo, terminava a cena.
Porque ela ligava e desligava muito rápido, né, da ação.
Isso se chama ser atriz, né, amores? Não é que nem certos atores de uma certa série original brasileira da Netflix, que a gente fica...
Meio... É, que você vai gravar podcast daqui a pouco.
Ah, mas é legal!
Vai se fuder.
Bom, gente, esse foi o nosso podcast sobre Um Lugar Silencioso, A Quiet Place. E a gente espera que vocês tenham gostado, tá bom?
Só lembrando nossos recadinhos, não precisa lembrar porque você ouviu até agora, você já viu no começo.
Mas assim, é bom reforçar, gente. Dá
principal
uma passada
que tem, principal
no
que tem que reforçar.
YouTube.
Isso mesmo.
Tá? YouTube. E assim, o mais principal de tudo, indiquem. Falem pros seus amigos, entrem lá, podpal.com.br, olha só o conteúdo bacana desses dois, entendeu? Espalhem a notícia, porque assim, eu falei isso no podcast do Guerra Infinita. E é legal vocês saberem, tipo, a gente faz isso porque a gente ama e dá muito trabalho pra fazer.
Tá muito emotivo.
Não é emotivo.
Nossa, todo
gente.
Podcast vai ser
dá
isso.
Dá trabalho pra fazer, então assim, a gente só quer saber a resposta de vocês. Se vocês curtem realmente, se vocês gostam, se vocês, enfim. Obrigado.
200
gente.
Pessoas curtem, Vingadores, né?
Obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Até a próxima, até a próxima.
Tchau, tchau.